Samuel. Tava com saudade.
Olá, Samuel.
Fala,
meu
bichinho.
bichinho.
E aí, Samuel, você tá bem, irmão? Beleza?
Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, amigo. Eu queria um pouco da
Bom.
tua participação aqui junto do programa, porque a gente gosta sempre quando você participa, você traz teu relato, tua visão aí, você que vive a comunidade junto com a Mari. O que você tá sentindo?
Então, Paulo, bom dia a todos que estão aí acompanhando o programa com a gente. Agora há pouco, quando eu vinha com esse intuito de participar aqui ao vivo mais uma vez com vocês, eu vinha com um pensamento de uma seguinte situação na vida do ser humano, né? Eu acho que uma das piores coisas que você pode viver na vida é a incerteza, sabe? Eu acho que essa incerteza que vive a mãe, os familiares, essa incerteza que vive a população. Tem pessoas que, embora não sejam familiares, parentes das duas crianças, mas que se sensibilizam e vivem a dor de cada dia que passa, nós parece que estamos mais distante da verdade ou de que alguma coisa possa ser dita. Ontem eu ouvi atentamente o relato de dois moradores na reunião que teve ontem, né? De que a comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais terá aquela vivência que se tinha de um lugar pacato, tranquilo, onde as crianças brincavam livremente, de uma comunidade que leva nas suas raízes as suas tradições culturais. E que dentro dessas tradições tem sofrido preconceitos, tem sofrido. Comentários racistas, comentários que eu acredito que ferem muito essa tradição de uma comunidade que leva no seu sangue as raízes do que é de fato o nosso Brasil, aquilo que o brasileiro enfrenta no dia a dia, né? Então a gente hoje vê, por exemplo, que a mata que antes era varrida, procurada, essas crianças hoje não é mais. Já se tem essa certeza de que lá na mata elas não estão, né? E agora surge essa possibilidade do rio, ou de afogamento, ou de que alguém tenha levado elas rio abaixo. É uma extensão muito grande, é um trabalho muito grande a ser feito, mas infelizmente hoje nós não vivemos mais a realidade que vivemos há poucos dias, quando ainda se tinha essa esperança.
Ô
Eu
Samuel, você tá
tava. Oi.
desanimado, né? Você tá desanimado, né, cara?
Quando eu falo, eu chego até a me arrepiar, porque eu tava no dia e no momento que o Cauã foi encontrado, né? E a gente tinha aquela euforia, aquela alegria, aquela. Eita, agora nós vamos correr lá e vamos encontrar as outras duas crianças. E quando a gente chega, sabe, é um balde de água fria, é uma decepção, é aquela euforia, ela vai embora e. Não se tem nenhuma perspectiva. Eu tenho um filho de 5 anos. Ele tem autismo. E a todo momento, quando a gente pegava a estrada para ir para o quilombo, para ir para o acampamento, ou quando a gente estava na mata, sabe quando passa na cabeça de você, na sua cabeça, quando você possa imaginar a Ágata sair de dentro da mata e pedir socorro? Ou o irmãozinho dela gritando, pedindo ajuda? É um momento muito difícil que isso, o ser humano, quando sabe se colocar numa situação como essa, embora como profissional você tenha que ter o seu posicionamento, a sua forma de se portar, mas é um momento que, sinceramente, o sentimento e a dor, junto com tudo que aconteceu, toma conta.
E para nós, né, gente, né, Regis, a gente que está fazendo essa cobertura aqui, o sentimento, ele é um sentimento de muita frustração, mas a gente não consegue sentir o que esses dois estão sentindo, né?
Não,
Porque
imagina,
esses
pô.
dois estão vivendo o negócio, estão enfrentando a realidade nua e crua, e assim, é muito triste a gente ver
É muito.
17 dias
É mais do
perdidos
que isso. É
praticamente, né?
muito
São
frustrante.
17 dias
Porque
perdidos.
todos nós queremos que essas crianças voltem, né? É o nosso desejo. É um desejo humano. E quando isso não acontece, a gente joga as nossas energias, as nossas expectativas. Eu entendo perfeitamente o que eles estão passando. São jovens, né? Muito mais jovens do que a gente aqui, do que eu, pelo menos. E assim, é a vontade. Eu quero trazer essas crianças de volta. Todo mundo colocou tanta energia ali. Mas, de novo, Se a gente estiver lidando com uma organização criminosa, é uma luta em glória, porque assim, se perdeu muito tempo, os protocolos foram errados, a gente está lidando com gente muito poderosa também. Eu trouxe aqui para vocês a quantia, né, a monta de dinheiro em
quanto
torno...
vale uma criança?
Não, né? do mundo inteiro. Esse é um negócio muito lucrativo, infelizmente. E o que é mais triste, que se foi o tráfico humano, é para adoção ilegal, escravidão, prostituição, tráfico de órgãos, de tudo que vocês podem imaginar um pouco. E a gente ainda engatinha em relação a esse crime. Infelizmente, porque tem muita conivência de gente importante.
Pediu?
Lamentavelmente...
O que você sente numa hora dessas,
não,
Regis?
Lamentavelmente, esse caso, ele tem que servir de lição. É duro falar isso, né? Obviamente, todo mundo está arrasado... imagino vocês aí que, inclusive, fazem parte da comunidade, a Mari, o Samuel e o Fábio. Vocês fazem parte da comunidade aí. Não estou falando que vocês são do Quilombo. A comunidade de Bacabal trata o Quilombo como uma própria comunidade. Mas, lamentavelmente, esse caso, ele passa e vai servir para algumas lições. Primeiro, toda comunidade localizada em local inóspito, vamos falar inóspito para os nossos padrões aqui metropolitanos, todas as comunidades que tomaram contato com essa notícia, essas comunidades que vivem em locais afastados, cara, vai mexer com a tranquilidade de todo mundo.
Sim.
Então, assim, não tô falando... são outros quilombos, são...
Realidade mudou.
Realidade mudou. Aldeia indígena, todo mundo... que tomou contato com essa história, vai ter a sua tranquilidade completamente abalada, porque agora vai todo mundo ficar ressabiado. Segunda lição, caso de sumiço de criança, os dois protocolos têm que ser acionados ao mesmo tempo. O protocolo de sumiço, né, que a gente entende que houve um acidente, não sei o quê, e o protocolo de rapto. Os dois protocolos, assim, as duas possibilidades têm que ser...
O Regis, as autoridades, elas vão argumentar, claro, que os dois protocolos seguiram a mesma linha. Mas se a gente for analisar...
Que é mentira.
Nós não temos acesso às reuniões que aconteceram ainda. Mas o que eu quero dizer, Carla, o que eu quero dizer é o seguinte, só para vocês entenderem. Se você olhar do ponto de vista midiático... As autoridades, elas deram muito mais o direcionamento das buscas do que da investigação. Sim. Do ponto de vista midiático, nas falas, a gente sempre viu um certo cuidado ao se falar dessa coisa das investigações, porque eles não queriam, e claro, uma investigação
não dá dianteira do criminoso, isso está
sigiloso,
correto, gente.
Agora, no final das contas, a gente hoje está no 17º dia sem nenhum retorno de absolutamente nada. Com uma infraestrutura gigantesca que foi montada, e não estou dizendo que essa infraestrutura não deveria ter sido montada, deveria ter sido montada, mas assim, nós estamos no 17º dia sem uma fala firme, por exemplo, de um secretário de segurança ou do próprio governador, ou a participação do governo federal na história. Não vi ministro da Justiça falando dessa história. Não vi ninguém falando dessa história. A única autoridade que eu vi, e realmente o cara foi lá e se empenhou e estava dentro das limitações dele, foi o prefeito Roberto Costa. E a gente tem aqui que fazer justiça, porque o prefeito estava lá. Eu vi o prefeito todos os dias na mata, andando para lá, para cá. E assim, é a prefeitura de Bacabal, uma prefeitura pequena. Também não esperem que o prefeito vá fazer milagre ali. Precisa de reforço do governo federal, precisa de reforço do governo estadual. Mas isso a gente não viu. A gente viu meio que um prefeito ali meio sozinho com o secretário de segurança, um governador às vezes falando uma coisa ou outra, e governo federal... Nada. Eu não vi nada. Nada de governo. Ah, mas a Marinha tá ajudando... Gente, cadê o ministro da Justiça nesse caso?
A Marinha chegou lá no 14º dia.
Onde está o ministro da Justiça deste país?
O que é isso, gente? Precisa ficar claro aqui. E, infelizmente, gente, a gente está vendo o caso dessas duas crianças. São milhares de crianças no Brasil inteiro. milhares de crianças, não são poucas. E o que é a resposta que a gente tem? Nenhuma. Porque crianças não desaparecem, crimes aconteceram. Aonde estão essas crianças? É criança no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, criança Rio de Janeiro,
some...
Distrito Federal.
Crianças somem todos os dias.
Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, entende? A gente pode ir para o Pará, Roraima, Rondônia, Acre...
Ilha do Marajó...
Todos os estados, gente. Todos os estados. São casos que nada é feito. O que a gente viu aí, ganhou esse boom, um protocolo estava correto, que é o protocolo de buscas para um acidente e crianças se perderam. O outro eu não vejo. Como eu não vejo, não é só no caso ali de Bacabal, no Maranhão, é em lugar nenhum. É em lugar nenhum. As delegacias estão entupidas de pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de boletins de ocorrência. E nada acontece, porque eles não têm investimento, né? Eles não têm...
Pessoal, equipamento.
Exatamente. Exato. Você precisa de pessoas especializadas. E eu te digo uma coisa. Até que ponto é interessante investigar esses crimes?
Muito bem.
Pare e coloque isso na sua cabeça.
Muito bem. Samuel, Mário, eu vou pedir para vocês finalizarem aí. Dá uma última opinião aí para a gente, por favor.
Eu sobre a questão do prefeito, não é falta de que ele busque. Nós temos aqui um prefeito atípico, na verdade, aqui, sem politicagem, eu nem gosto muito, apesar de que eu tenho também uma especialização em ciências políticas, mas não entrando, agora não é o momento desse mérito, né? Mas ele é um prefeito atípico, então... No momento, ele se desespera e ele procura ajuda de todos. Vocês podem ter certeza que ele buscou ajuda em Brasília, mas a ajuda que ele recebeu foram essas. A do governador, que enviou o que deu aí, e também a dos estados vizinhos, né, o Pará, também o Ceará, que enviaram, os governadores se sensibilizaram e vieram também os bombeiros voluntariamente, os bombeiros quiseram vir e os governadores autorizaram. Então, assim, não é por falta de pedidos, né? Eu também me pergunto, cadê o ministro da Justiça? Porque não é sobre só Bacabal. Nós vimos a grande repercussão da Ilha de Marajó. O que foi feito? O que mudou? Nada.
Sim.
Nada. Tá na mesma. E agora, mais um caso. Então, assim, quantas tragédias precisam acontecer para que algo seja mudado?
Essa é a pergunta.
Visando esse ano político, eu quero até deixar que, para quem está nos assistindo, visando esse ano político, prestem atenção, porque em quem... Tem algum propósito de leis? O que, que esses políticos fazem ali dentro que a lei não muda em nada?
Exato.
É tentando concluir PECs que nada vão influenciar no que realmente é prioridade dentro do país.
Sim.
Crianças sempre serão prioridades em todo lugar.
Tá certíssimo,
Mari. Crianças, eles são vulneráveis a tudo. Eles não sabem nem por que estão aqui. Né? Eles simplesmente nasceram e tem adultos que precisam ser responsabilizados por essas crianças.
Sim.
Então, essa coisa, isso tem que vir lá de cima. Não adianta um prefeito, um líder de comunidade, tentar juntar todos os esforços que ele pode. Como o prefeito voltou de uma viagem que ele estava de recesso com a mãe dele no exterior, ele voltou imediatamente quando ele soube para sair correndo atrás. Desculpe o vocabulário, mas saiu correndo feito um louco, atrás de tudo que ele podia fazer.
Não, a gente reconhece. Sozinho, sim, sim, a gente reconhece.
Mas ele sozinho...
Mas, Mari...
Então,
Sim, eu queria muito te agradecer, agradecer o Samuel. Eu queria ouvir também o Samuel para a gente fechar. Samuel, nosso querido Fala Meu Bichinho. Aliás, sigam a Mari e o Samuel, porque eles fazem um trabalho excepcional.
Excelente, excelente.
Jornalístico, nos ajudaram tanto
parabéns,
nessa cobertura.
Parabéns, viu, os dois.
Nós não vamos desistir do caso, não.
Não, não, eu quero processo agora.
Não,
sabe
não
que
vamos
acontece?
Desistir do
sabe
caso,
qual
não.
É o inferno quando diz o seguinte? Quem conta assim, não, tá na investigação, então a gente consegue uma informação aqui, outra colar, uma coisa meio oficiosa, a gente tem que tomar muito cuidado e preservando as nossas fontes. Mas na hora que sentar a mão num processo, aí a coisa muda de figura.
Fala, Samuel!
Fala, rapaz! Vocês estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo.
Eu tenho uma informação sobre o caso, mas eu vou segurar por enquanto para eu não me precipitar. Então, eu vou esperar uma resposta e eu vou trazer essa informação. Mas até o momento eu estou aguardando... Uma resposta.
Samuel, vamos fazer o seguinte. Às 6 horas da tarde, a gente vai entrar de novo ao vivo no Caso a Caso.
Falamos com você, Samuel.
Com toda a turma. E eu te ligo às 6 horas da tarde para você confirmar ou não essa informação que você recebeu aí, tá bom?
E parabéns, tamo junto. E parabéns pelas aulas de jornalismo que vocês estão...
É, isso aí. Mandar um beijo para a Mari, mandar um beijo para o Samuel, para toda a turma aí, direto de Bacabal. A gente vai continuar falando disso às 6 horas da tarde.
Venham nos visitar em São Paulo.
Às 6 horas da tarde, ao vivo. Não
venham nos visitar em São Paulo e fiquem lá na casa da Carla. Porque quem convida tem que hospedar, né? Então venham,
deixa
né?
Deixa eu te falar uma coisa. Venham,
sem brigar.
Eu tenho vontade de conhecer Itaquera.
Itaquera?
Você é criança.
Samuel, Mari. Eu sou corintiano também.
A Carla. A Carla é aquela famosa pessoa que convida, mas não fala o endereço. Não dá a grana da passagem. Eles me convidaram, eu vou levar, eu não quero passagem e nem casa dos outros.
O que você vai levar,
Samuel? Eu quero conhecê-los.
Eu vou levar daqui do Maranhão, um coco babassu, vou levar o cuxá, vou levar o feijão daqui.
É isso.
E eu estou para ir pro Maranhão, viu?
Escuta, breve. Carlota, hoje é 6 horas da tarde. Meus amores, hoje às 6 horas da tarde a gente volta a falar desse assunto direto de Bacabal com esse time massa de jornalistas que estão nos ajudando tanto. Beijo pra você, Mari. Beijo pra você, Samuel. Um abração.